Muito bom dia, ouvintes. 26 de dezembro, 9 horas e 12 minutos. 25 graus é a temperatura neste momento aqui na Avenida Moreira Paz. Às 9 da manhã, 9 e pouco, estamos com 25 graus, confirmando que era onda de calor. Este alerta que tem da Metsu Meteorologia, que está chamando atenção em todo o Rio Grande do Sul. O calor vai ser muito intenso até pelo menos na metade da semana que vem. Neste período, há um risco de chuvas isoladas com temporais, isolados com granizo de grande quantidade e também temporais com ventos fortes, por causa desta, o que está sendo chamado pela meteorologia, né, de uma bolha de calor que está sobre o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina nos próximos dias. Se confirmando, então, já estamos com 25 graus aqui neste momento na Avenida Moreira Paz. Vamos em frente monitorando todas estas informações. Para você que está com atividade ao sol, né, protetor solar. Amanhã, inclusive, estaremos falando sobre o câncer de pele, os cuidados e a prevenção aqui nesse horário sobre o câncer de pele dentro do Dezembro Laranja, a campanha que é realizada em todo o país de prevenção ao câncer de pele. E uma das causas é a questão da exposição ao sol, as queimaduras. E é importante nesse período do verão e agora com esta onda de calor que você, ao ficar exposto ao sol, protetor solar com no mínimo fator 30, de 30 para cima, né, para quem está indo se expondo ao sol. São 9h14 agora. Nosso convidado de hoje, entrevistado desta primeira hora aqui do Temática, é o promotor de justiça, Luiz Augusto Gonçalves Costa, que já está aqui conosco. Promotor que atua na comarca local e que é em várias áreas, e áreas que dizem diretamente também ao dia a dia da comunidade. Se não, vejamos a questão do idoso, na questão da saúde, das questões da improbidade administrativa, que é os crimes cometidos pelos gestores públicos, é uma questão que tem que estar sempre muito atenta, questão do meio ambiente, enfim, são vários os temas que são importantes dentro da ação do MP. E um balanço desse ano de 2019, de várias ações que foram desenvolvidas, outras ainda que já se avançam para o ano de 2020. Luiz Augusto, obrigado pela presença aqui, muito bom dia.
Bom dia, Odoir, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, ainda mais para fazer esse balanço, né, de um ano que foi, de certo modo, positivo, né? Eu sempre acredito no positivo, mas que ele foi um ano mais para a gente colocar alicerces para, quem sabe, o ano que vem, em várias questões, né, tanto dessas que a gente trabalha, seja um ano, então, extremamente positivo, né? Não só do positivo, mas extremamente positivo. Principalmente nas áreas sociais aqui da cidade de Vacaria, que a gente trabalha fortemente para tentar combater essas desigualdades e proteger as minorias. Então, esse é o nosso foco. A gente trabalhou bastante esse ano, né, devido calçar alguma coisa mais forte para que o ano que vem seja mais tranquilo nessa área e que se promova a igualdade e proteja essas minorias mais desassistidas. Então, é por isso que, tanto no idoso, né, eu digo assim, a gente visita as casas de idosos que tem aqui, tanto particulares como sem fins lucrativos, mensalmente vai pessoas visitar para a gente, passa relatórios e também a gente pessoalmente vai, e a gente teve bastante evolução, né? Vai ser inaugurado o asilo aqui, o novo asilo aqui, que é da entidade sem fins lucrativos em Vacaria, e que eu posso dizer que vai ser modelo para o Brasil inteiro, porque não tem um asilo desses que de forma de sem fins lucrativos, que atendam pessoas carentes na estrutura que está sendo feito, graças ao apoio de todos, né? Graças ao apoio especialmente da comunidade que se comoveu com o incêndio e que isso conseguiu se focar a diversas autoridades para que retornassem recursos para a construção desse asilo, que agora está no último mês, já está pronto para ser inaugurado no dia 1º de fevereiro. Então, essa é a parte do idoso, a parte da criança também, a gente conseguiu calçar vários alicerces.
É por aí que eu quero começar. Agora, então, tem essa informação, pelo menos não tinha ouvido a data ainda. Então, 1º de fevereiro, a inauguração do asilo.
Está marcado, né? Recebi como é que é agora, salve the date, né? Para salvar a data, que vai ser no, que vai ser no dia 1º de fevereiro, porque coincide com a abertura do rodeio, né? Então, vamos fazer uma programação toda especial nesse dia do 1º de fevereiro, que é a abertura do rodeio. As autoridades de Brasília são esperadas, né, do Estado, bastante. Então, aproveitar esse dia para fazer todo um roteiro com essas autoridades, tanto abertura de rodeio. E como eu falei, é uma data que a gente foi pensada, né? Eu participei junto dessa elaboração, porque é uma data de se comemorar, mas é uma data também de buscar novas conquistas para a vacaria, né? Porque vem essas autoridades, vem governador do estado, quem sabe vem vice-presidente da república, quem sabe vem ministros, e é uma, então se comemora já pedindo, né? Pedindo para outras melhorias.
Inauguramos uma e já pedimos outras,
sim, né? Então, porque
começaram outras obras.
Exato, outras obras, outras conquistas, principalmente, como eu falei, nessa área social, né? E da infraestrutura também é uma área que também ajuda a trazer emprego, a trazer desenvolvimento e se combate também essa desigualdade.
Agora na questão, vamos começar pela questão da infância e juventude, que o ano iniciou com aquele rumor, né, um grande debate com o fim do Florescer, ou o modelo aquele do Florescer, aquela grande discussão de que se ia permanecer ou não um programa semelhante, como ficariam ou não assistidas essas crianças. Aí foi criado um programa com um novo nome, né, Reação, né?
Reação.
Reação. Surtiu os efeitos esperados? O novo modelo funcionou direito em 2019?
Sim, surtiu. Entrou. Como é que eu digo assim? Ele fez o que era esperado dele, né? Não. E uma coisa assim, que do Florescer, a gente tem uns dados aqui, e eu sei que eu converso bastante com o pessoal do Florescer ali de Caxias, a Mauri Randou, que é a diretora do programa. E Vacaria, por exemplo, ela atendia em 2015, 2016, não chegava a 200 crianças do Florescer. E hoje atende 240, mesmo extinguindo-se uma do SEAV. Então, ela, em 3, 4 anos, ela aumentou ainda a capacidade de atendimento do Florescer, né? Que hoje só está com o AMA. O AMA é Florescer. O AMA, na entidade central do AMA, ele é Florescer. E ele aumentou bastante a sua capacidade. E tanto é que ele, hoje em dia, tem mais gente, mais crianças no Florescer do que tinha em 2016. E o Reação atendeu mais 300, 400 crianças, agora não tenho o número exato na ponta da língua, mas eles atenderam um grande volume de crianças. E ao par disso, né, a gente nunca desistiu e foi trabalhado durante o ano para voltar o SEAV a Florescer, né? Esperamos que em 2020... ou se não consiga voltar, reativar totalmente ele, já se deu o passo mais certo para voltar, porque o local, existe um local que pode se atender o SEAV. Foi sempre, o grande problema foi não ter local. Sim. Esse foi o grande...
E agora onde é que vai ser?
O problema é tão em negociações ainda, né, para voltar uma área que era da prefeitura, que antigamente a prefeitura era do hospital militar, e foi dada à prefeitura, e a prefeitura deu para uma antiga associação, né, do ensino superior, e depois funcionou a UCS um tempo no campus velho da UCS lá.
Então, na frente do batalhão.
Isso, essa área aí está sendo negociada, já faz 6, 7 meses que está sendo negociada, está nos últimos pontos para ser negociada o retorno, está com a prefeitura para fazer as análises, a divisória, etc. Lá. Mas pode ser que seja ali, pode ser que não, pode ser que volte tudo para trás, né? A experiência que a gente tem é que dê tudo certo. Mas não deixamos nenhum de lado, né? Como eu falei, a gente conseguiu calçar alicerces nesse ano para, quem sabe, então, evoluir bastante o ano que vem. E essa área da infância foi isso. Não deu para seguir um self-force exatamente só por falta de estrutura física, né? Se não tem estrutura física para tanto, não tem como continuar. Diferente do AMA, que tem sede própria dele mesmo ali, o CA Florescer não tinha. Uhum. Né? Então agora estão tentando conquistar uma sede própria para ele, para não ter mais esse problema de continuidade.
A Casa Abrigo Divina Providência, que é também um suporte importante, Dr. Luiz Augusto. Este ano, né, aumentou o número de crianças que foram levadas para lá, a questão da doação, como é que está também, é uma estrutura que também está passando por algumas, né, a estrutura física que eu digo também vai ser remodelado, o que é que precisa ainda avançar, o que é que já avançou na relação à Casa Abrigo?
Que bom, eu devo falar da Casa Abrigo, porque muitas vezes ela é esquecida da comunidade, né, e ela exerce um papel essencial exatamente das crianças que mais sofrem, eu digo que são as que mais sofrem na sua infância. E elas, porque elas não conseguem mais ficar em família, tanto que a família maltrata, no sentido geral, desde abusos sexuais até, e elas são recolhidas ali para tentar dar uma nova vida, né? Uma nova família, uma nova esperança. Então, ela é uma casa sensível, quem sabe é a casa mais sensível que nós temos aqui de crianças, de apoio, entidade que mais sensível apoia nessa fase tenra, principalmente na tenra idade ali. Então, esse ano foi, teve bastante abrigamento, bastante casos de maus tratos, de abusos sexuais contra crianças. É, chegou a ter tempos ali, meses, há dois, três meses atrás, uma superlotação que eu estou há 15 anos aqui, eu nunca tinha visto, chegando a quase 50 crianças. E agora deu uma equilibrada, né? Que muitas saíram em destituição do poder familiar, foram para famílias substitutas, adoção, e outras voltaram para suas famílias depois de uma reestruturação, né? Um trabalho em rede para tentar receber, ou a família ampliada, que a gente chama, não deu para ficar com os pais, que por alguma coisa aconteceu, mas quem sabe um tio que pôde ficar com as crianças, cuidar das crianças, se responsabilizar pelas crianças. Então, aí conseguiu se dar uma diminuída. Hoje ela atende em torno de, está hoje abrigada em torno de 30 e poucas crianças ali ainda. E ela também, ela foi um ponto porque já fazia anos que ela está num formato muito antigo, um formato até de orfanato, podemos assim dizer, até o prédio, como vocês verificam ali. E conseguiu se dar assim, um avanço, falei, um grande alicerce que foi plantado, é a nova, um novo... Nova casa das crianças, novo... Não vou nem chamar de abrigo, porque eu não quero... Parece que abrigo é coisa antiga. É casa lar que está sendo chamada. É uma casa lar que está sendo construída atrás da UEX. Ali já está... É para estar pronta em março. Né? Então, vai conseguir se dar um ambiente mais familiar, acolhedor e de forma de casa. Não mais em forma daquelas instituições antigas de orfanato. Né? E já nesse aspecto, então, melhorar então, o atendimento, né? Elas terem uma convivência quase normal com uma casa para depois elas já saírem tanto ou para a família depois reestruturada ou para outra casa ali que não tem aquela função mais de abrigo. Né? Mas é um ponto sensível, que bom que tocaste, porque é um ponto que, de vez em quando, a sociedade esquece que existe na cidade. E ela fica bem, hoje ela é um prédio bonito, enorme, que fica ali na Borges, né? Ali perto do hospital, e que agora vai ser então transferido. E ali, já fazendo um laço ali, também está sendo discutido se pode então continuar aquele ponto ali como um novo asilo. Uhum. Né? Porque é uma demanda crescente, é a procura de asilos na cidade.
Ficará ao lado do novo prédio. O ouvinte percebe, então, olha o que projeta 2020, já nesse primeiro trimestre de 2020, né? A inauguração do novo prédio do asilo, no dia 1º de fevereiro. Para março, então, já é para estar a casa lar também já entrando em funcionamento. Dos dois extremos, né? Dos idosos e das crianças.
E vou citar mais dois para você. Quem sabe, então, um novo asilo na esquina. Né?
Sim, mais um.
E o CD Dica, que está vindo agora aqui para a Justiça do Trabalho. Já está tudo certo, já está com as chaves do CD Dica. O antigo prédio da Justiça do Trabalho vai ser o CD Dica. Uhum. Então, na infância, como eu falei, plantamos bastante no ano de 2019 para o 2020 tentar, com essas estruturas físicas, dar um melhor acolhimento em todas as faixas da criança e do idoso.
E aí tem uma questão também, já que estamos falando essa questão da infância e juventude, o Conselho Tutelar do Luiz Augusto, que teve essa eleição, né, uma eleição que está ainda sob júdice, essa é uma questão preocupante para o início desse ano, até porque é o dia 10 de janeiro, agora também é a posse dos conselheiros que foram eleitos. Mas tem um processo em andamento, a promotoria tem acompanhado isso também?
Teve a eleição transcorreu tudo normal até o dia da eleição. Aí, após, até a gente, como Ministério Público, a gente é o órgão fiscalizador das eleições. A gente não recebeu nenhuma denúncia até, vou te dizer, até acho que até 20 ou 30 dias depois até da eleição. A gente ficou sabendo que o Condica recebeu, então, algumas denúncias, algumas coisas que teriam ocorrido errado. A gente só foi receber alguma coisa no mês de novembro, fim de novembro ali. E a gente é o órgão que fiscaliza o Condica. O Condica é que faz as eleições. Uhum. Ele criou uma comissão a par do Condica e ele faz a eleição, essa comissão, mas é o Condica que faz em si e fiscaliza o ambiente da eleição. A gente fiscaliza se o Condica está fazendo a coisa certa. E até ali não tínhamos recebido nada, certo? Então agora a gente recebeu alguma coisa, né? Nós sabemos que o Condica, se eu não me engano, a última vez que a presidente conversou comigo, ela ia terminar a decisão do Condica até o final do ano. Eu não me lembro, não sei se vai sair ou não vai sair, mas estava para terminar o... Então, essas denúncias foram processadas dentro do Condica, teve então a oitiva de pessoas, buscando algumas provas. Até a minha equipe, eu coloquei a minha equipe à disposição da presidência do Condico para identificar algumas coisas que tinha ali, placa de carro, para identificar quem era ali, para já para ajudar, porque depois a gente vai ver toda essa tudo que foi feito para eles, e eles não têm muito mecanismos de investigação. Então, a gente deu ajuda, uma ajuda que podia ser dada ali. E aí eles fizeram ali, então, para fazer o seu parecer final e a decisão final, e a par disso aí a gente vai receber tudo que foi feito ali, e a gente vai ver se está tudo regular. Esse vai ser o nosso papel, a gente está esperando receber. A partir do que a gente receber, a gente vai verificar. Tendo alguma coisa que a gente achou que eles fizeram diferente do nosso entendimento, né? Aí ou a gente vai aprofundar nas investigações, ou a gente ajuiza a ação perante o Poder Judiciário. Uma coisa que eu deixei claro e passei para os candidatos que conversaram comigo, que não foram eleitos, para advogados também, é que os advogados desses candidatos, eles têm o mesmo poder do Ministério Público. Se eles verificarem, e já podiam ter entrado na justiça, se quisessem, mas não quiseram, se eles quiserem entrar na justiça, eles podem entrar a qualquer momento, e tem o mesmo poder do Ministério Público. Quem vai decidir ao final...
É o Poder Judiciário.
É o Poder Judiciário.
Certo.
Assim como ocorre também, você promotor eleitoral nas próximas eleições, assim como ocorre na Justiça Eleitoral. O Ministério Público tem poder de entrar? Tem, mas todos os advogados das coligações, os candidatos também têm o mesmo.
Os partidos também podem ingressar.
Quem decide, ao final, é o Poder Judiciário.
Vamos aguardar, então, a questão da eleição do Conselho Tutelar, que é o Conselho Tutelar, porque a gente traz esse assunto, que o Conselho Tutelar é também uma dos braços da rede de apoio à criança.
E eu até assim, ó, essa questão aqui não influi no atendimento que eles vão fazer. Eles vão tomar posse, a princípio vão tomar posse em janeiro ali. Vão seguir trabalhando, assim como tem vários candidatos, né? Prefeito, né, vamos comparar com a Justiça Eleitoral, né? Que têm ações na Justiça, que responderam para os seus atos na eleição, depois seguem como prefeito, seguem como vereadores, até ter uma decisão final da Justiça.
Não pode parar, o trabalho dos conselheiros não pode parar.
Não, né? Tem que ter conselheiros trabalhando.
De plantão, inclusive, sempre, 24 horas.
E agora mudou a sistemática, esse é um outro avanço que vai ter na parte da infância e juventude, é que vai ter sempre um conselheiro de plantão e vai ter sempre quatro trabalhando efetivamente. Antes não era assim, então caía muito o atendimento do Conselho Tutelar. Acreditamos que com os avanços da lei que foram aprovados nesse ano, outro alicerce que foi construído, vai ter um grande avanço no trabalho do Conselho Tutelar.
São 9 horas e 29 minutos, nós vamos fazer uma pausa para o intervalo aqui no Temática. Estamos conversando com o promotor de justiça, Luiz Augusto Gonçalves Costa, um balanço de 2019. Daqui a pouco a gente volta para falarmos aí sobre algumas questões na área da saúde, da defesa do consumidor e também da questão da improbidade administrativa, que são os crimes contra a questão da administração pública. 9h30 já é o sinal, marca são 9h20 e meia, são 9h30, são 26 graus de temperatura. 26, com céu claro, sol aqui em Vacaria. Voltamos, são 9h34 agora, 26 minutos, voltando para as 10 horas já, 26 para as 10. A hora certa é da Auto Tradição, a concessionária autorizada Volkswagen Vacaria, na BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. Temperatura de 26 graus. A Serrana Engenharia lembra, o lixo é responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, baixo sódio e pH levemente alcalino. É a água oficial do Rodeio Crioulo Internacional. E Vacaria, revendedor exclusivo, Gás HG, fone 3231-3162. Comprando aqui no Sacolão Avenida, você vai economizar e levar para a sua mesa frutas e verduras com qualidade por um preço que cabe no seu bolso. E agora, todos os dias, a partir das 16h, tem pão quentinho no Sacolão Avenida. 3232-0499. O pessoal aqui perguntando se o atendimento bancário hoje, se os bancos estão abertos. É normal hoje o atendimento dos bancos. Serviços públicos, os postos de saúde, as unidades básicas e as escolas de educação infantil estão funcionando no município. Os órgãos estaduais estão fechados. Bom dia, pergunta aqui, ouvinte, sabe informar se já se abriu as inscrições do concurso da prefeitura? Bom, é para amanhã a outra previsão feita agora pela prefeitura de Vacaria. Inicialmente era para segunda-feira, foi transferido para quinta e agora seria hoje, mas ficou para amanhã. É para amanhã a previsão de abertura das inscrições no site da Fundatec. Mas vai ter um prazo aí interessante para você fazer a inscrição, né? Não precisa todo mundo já ir correndo fazer a inscrição já no primeiro instante, que pode inclusive dar até congestionamento aí. Mas é para amanhã a previsão de abertura das inscrições do concurso público da Prefeitura de Vacaria. São vários os cargos. São 9h36, nós seguimos aqui com a conversa de hoje com o promotor de justiça, Luiz Augusto Gonçalves Costa. No primeiro bloco a gente falou sobre a questão da infância e juventude, a questão dos idosos, e, né, só a infância e juventude a gente poderia até ampliar ainda outras questões profundamente, mas temos outros temas também para tratar que são importantes na comunidade de Vacaria. Só relembrando, então, que tem a previsão de inauguração do novo asilo, do novo prédio, na verdade, né, do novo prédio do Asilo Santa Isabel, lá no dia 1º de fevereiro. Vai ser a abertura do rodeio, inauguração do asilo e possivelmente a abertura da safra da maçã. Vacaria vai estar na pauta do dia 1º de fevereiro. E também a Casa Lar, Abrigo Divina Providência, né? Não, abrigo não, fica lá Casa Lar Divina Providência, né? Abrigo vai ser afastado esse nome. Lá perto da UEGS, ali onde é que está sendo, tem um conjunto de obras ali, tem a sede da Moxer também que vai ser lá. E o CDDIC que vai passar a ocupar o prédio da Justiça do Trabalho.
Né? Antiga Justiça do Trabalho.
Antiga Justiça do Trabalho. Que infelizmente deixou da Justiça do Trabalho. Né?
Não, a Justiça do Trabalho está indo foi para lá também, perto da UEGS.
Não, estou fazendo confusão com a...
Ministério do Trabalho.
Ministério do Trabalho, né?
Isso.
Ministério do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem um prédio amplo lá mesmo.
Isso,
né?
Lá junto onde vai ser a casa abrigo lá.
É, ali vai ficar uma estrutura interessante de órgãos públicos ali também. Bom, mas também é de sua responsabilidade a questão da saúde. E há poucos dias a gente ouviu uma operação, inclusive, do GAECO aí, do Ministério Público Estadual, né? Nessa área da saúde lá em Bom Jesus. E aqui em Vacaria, há muitos processos ainda? Está muito judicializada a saúde?
Primeiramente, essa operação do GAECO é do Ministério Público de Porto Alegre, né, do GAECO, mas ela iniciou aqui com a doutora Bianca, né? Sim. A doutora Bianca que fez as primeiras investigações e conseguiu fazer um ótimo material para encaminhar o GAECO para eles, então, aprofundarem as investigações. Foi ela que, quando trabalhava em substituição ali em Bom Jesus, né? Então, eles conseguiram fazer essa operação graças ao trabalho dela em substituição que conseguiu fazer isso. Mas, então, o GAECO... Esse é um GAECO até que não foi até dito em lugar nenhum ali, mas é um GAECO saúde. Ele só trabalha com questões da saúde para vocês verem como é que é ruim essa questão. Porque na saúde falta tudo, né? E ainda tem gente se aproveitando desse falta tudo. Né? A gente também trabalha aqui com questões de procura do judiciário, já muitas, né? Porque de pessoas que realmente necessitam, tanto medicamentos, principalmente do Estado, falta muito medicamento do Estado, ou outros medicamentos que, por diversas circunstâncias, a União não coloca na lista, então não está na lista de obrigações do SUS fornecer, então nós procuramos também a Justiça para que seja esse medicamento fornecido. Isso são milhares de ações, é só aqui em Vacaria. Então tem muita judicialização da saúde, mas a mais preocupante mesmo das questões de judicialização da saúde é a questão de transferências. Né? Hoje em dia o sistema de saúde hospitalar do SUS está completamente, eu digo assim, quase que falido, assim, porque não tem vaga em lugar nenhum para qualquer tipo de vários tipos de especialidades que precisam de cirurgias, precisam de uma UTI para fazer. E é toda semana precisa o Ministério Público entrar com alguma ação para conseguir vaga em algum hospital para fazer algum tipo de cirurgia ou atendimento mais especializado que aqui, o hospital daqui não é capacitado para tanto. E as pessoas ficam dias e dias nessa espera, né? Muitas em coma, outras em estado realmente mal. E precisando, então, aí entra a justiça, que a gente, como eu falei, a justiça não vai criar vaga, né? Não se cria, porque falta é vaga física, falta estrutura física para ter a condição da transferência. Então, o que falta é o Estado, né? O Estado, que eu digo, o Estado em si, a União, o governo e os municípios atuarem para criarem essa estrutura física para receber esses pacientes que necessitam dessas transferências. Eu falei, essa é a grande preocupação nossa na área de saúde, é essa das transferências. Remédios falta muito, os municípios, ou do município até, tanto de Vacaria como da região, não faltam. a responsabilidade deles. Né? O que muitas vezes as pessoas confundem, e eu vejo de vez em quando chegam lá, o município parou de me fornecer tal medicamento, mas na verdade o município só repassa, mas quem a atribuição é do Estado, aí o Estado não passa para o município não dá para o paciente, mas só quem entrega é o município. Então, até porque o município, a lista que o município tem de entrega de medicamentos são os mais baratos que tem. Então, dificilmente ele deixa faltar um medicamento desse. Os do Estado são os médios, que a gente chama, e o Estado precário como Estado e condição de saúde, falta bastante. Mas a população, quando chega, quem entrega não é o Estado, quem entrega é o município. Então, acha que quem faltou com o medicamento é o município. O que a gente recebe bastante demanda é desses medicamentos, tanto os que fora da lista, porque não é colocado na lista e necessitariam estar na lista, mas é a União que decide quem está na lista e quem não está na lista. E esses dois estados que muitas vezes faltam. Então, essa de medicamentos é isso, e isso são milhares de processos. Né? A gente tem uma carga, eu recebo uma carga de 50 processos por dia e 20 são medicamentos.
Percebe.
São para a gente dar parecer. E a gente só pega uma vez esse processo. Então, vamos fazer um cálculo simples. Aí eu pego 400 processos no mês sobre medicamentos que as pessoas necessitam. Então é uma carga bem alta, principalmente quem atua nisso é as defensorias públicas, tanto a do Estado como a Procuradoria do Município, também a assessoria jurídica do município para os carentes também atua bastante nisso aí, advogados particulares, mas é uma demanda, e sempre crescente, a gente não consegue estancar, né? Quando a gente acha que vai dar uma parada, dar uma diminuída, não, cada vez está maior essa procura, como eu falei, tanto porque a União não coloca esses medicamentos no rol dela, como também o Estado, né, peca em não dar o medicamento que é necessário dele.
Sim. Que coisa, né? E olha que não se visualiza aí a curto prazo, ou médio prazo, aliás, é uma solução mais concreta nesse sentido, principalmente de abertura de novas vagas em hospitais, né?
E aproveitando isso, eu vou fazer um parênteses na saúde aí também, e ainda a gente tem que lidar, e a gente tem que pegar processo a processo, porque tem profissionais, entre aspas, que eu vou dizer, porque não são profissionais, recomendo alguns tratamentos, tanto de remédio como de tratamento, sei lá, vamos botar um exemplo aqui de fisioterapia, de outros médicos, que não estão no SUS, mas é só para eles se aproveitarem do SUS.
Uhum.
Então, até isso a gente tem que estar cuidando dos processos, e a gente tem investigações aqui disso, vocês veem também nas mídias falada, escrita, sociais, que tem, não, eu faço só isso, então ele recomenda que é necessário aquilo. Claro, mas é só aí que faz isso.
É.
Eu tenho que fazer essa cirurgia nesse paciente, na realidade nem precisava. Mas aí ele entra na justiça e faz o paciente entrar na justiça dizendo que... Então a gente tem que cuidar cada um dos processos, né, para verificar se não há má fé também na busca do judiciário para a saúde.
Improbidade administrativa, há hoje investigações nesse sentido, né? Específico porque a comarca atinge outros municípios, mas especificamente em Vacarina, na administração pública de Vacarina?
Um dos pilares de uma investigação é não ela ser pública. Né? O momento em que uma investigação, eu digo que eu investigo tal fato, ela perde 50%, 70% do se você atingir o seu objetivo. Né? Quem diz, um dia eu vi até, não me lembro onde é que eu ouvi, que o Ministério Público está investigando tal coisa. E eu digo assim, pá, mas aí já matou a investigação?
Sim.
Ou está investigando quem e ainda investigando quem e por tal coisa?
Sim.
Tu termina com a tua investigação, tu não tem mais o que fazer na tua investigação quase. Né? Porque as outras partes vão saber que tu está investigando ele e por tal fato. E vão fazer de tudo para te não conseguir chegar nas provas. Então, então por isso que eu vou dizer, um dos pilares é tu não dizer que tem investigação. Dizer que investigação é e contra quem é. O que eu posso dizer é que existem várias investigações, e tanto aqui como em Porto Alegre, sobre diversos municípios da região aqui. E tem, né? Porque chega a denúncia, a gente tem que abrir, tem que investigar. Agora, a gente dizer para quem, contra quem e sobre o quê... eu digo assim, a gente vai estar jogando contra ao nosso resultado, que a gente, o que a gente quer, objetivamente, sem ser político o negócio. Isso eu quero, eu não quero ser político no negócio. A gente quer o resultado e comprovar que o que a pessoa fez é errado, né? Se eu disser que isso aí eu vou estar jogando contra o meu objetivo final, que é responsabilizar essa pessoa que fez um dano, né, ao patrimônio público.
Agora, tem uma investigação que é pública, que está pública, que é de uma CPI na Câmara de Vereadores, que é da área da habitação. Né? Inclusive, houve um pedido do presidente, até o próprio Ministério Público e também ao prefeito, pedindo um afastamento do secretário. Neste caso específico, o que é que o Ministério Público pode antecipar já de alguma informação sobre isso?
É, nesse caso específico, não chegou para mim esse caso. Né? Foi para o Ministério Público, eu não sei com qual dos colegas criminais que ficou com o caso. Né? Mas foi direcionado ao Ministério Público, passou por mim, eu sabia que tinha alguma coisa sobre isso, mas a gente não tomou decisão. Então, não posso falar também, porque eu não sei qual é o encaminhamento que meus colegas deram, ou, nem sei com qual colega foi, ficou o caso, né? E não sei que encaminhamento se daria. Normalmente, eu vou dizer, eu não sei o que eles fizeram, mas normalmente se faz numa estrutura essa aí, é aprofundar investigações. E aqui a gente usa não, porque é o normal, né? É a Polícia Civil fazer a investigação. A gente não tem estrutura investigatória, o Ministério Público, a gente consegue fazer algumas coisas de investigação. Mas quem é o poder investigatório, tem esse, tem o conhecimento para fazer uma investigação, é a Polícia Civil. Né? Então, até o GAECO, ele tem policiais civis, ele não é os motoristas, ele tem vários policiais civis que atuam dentro do GAECO. Então, lá tem uma estrutura investigatória. Eu vou investigar alguma coisinha que tem ali, que eu possa ter acesso a informações. Mas só para você ter uma ideia, de vez em quando acham que a investigação, e hoje em dia, principalmente com as mídias sociais e o dia que a gente vive da noite para o dia, a gente quer tudo imediatismo. Sim. A gente está que nem criança, né? Criança que quer o brinquedo, pensou no brinquedo hoje e quer o brinquedo amanhã. A gente quer tudo a resposta para ontem. Uma investigação do Ministério Público, essa que deu agora essa operação aí, que aí começou com a doutora Bianca, ela começou em 2017.
Uhum. 2 anos e pouco, 3 anos.
É, para ter um quase desfecho, que não é o desfecho final agora, foi só o ante do desfecho, que não teve denúncia ainda, que é o desfecho final, é a denúncia ao Poder Judiciário para depois seguir o processo todo ainda. Está com 2 anos e pouco de investigação. Para você ter uma ideia, quando o Ministério Público, e a gente não tem nem condições aqui do Ministério Público, que a gente pede uma quebra de sigilo bancário, e a justiça exige que a gente mostre, por exemplo, tá, mas onde é que foi o dinheiro que roubaram da saúde, roubaram do Poder Público? A justiça tem que demonstrar onde é que foi. Aí a gente pede a quebra do sigilo bancário. Demora 6 meses para chegar ao Ministério Público dos bancos, em média. Aí um calhamaço de informações que a gente tem que... Hoje em dia a gente tem computadores, tem pessoas que lá em Porto Alegre que fazem isso. A gente encaminha Porto Alegre lá e eles analisam todos aqueles dados, né, para nós dar alguma coisa agora com gráficos e onde é que foi o dinheiro, buscar o dinheiro, onde é que está. Aí de vez em quando nessas coisas surge uma possibilidade de quebra de alguém que entrou naquela ali. Aí tu vai pedindo mais 6 meses, espera.
Para uma nova quebra de sigilo.
E de... telefônica a mesma coisa, né? De dados, telefone demora também. Então, não se consegue nada da noite para o dia. Então, fatos que, por exemplo, foram revelados para nós em 2019, vai ter denúncia em 2020, 2021, o judiciário vai demorar 2024, 2025. Nós estávamos falando, e você estava falando aqui, da lei que foi promulgada, foi sancionada ontem, vai trazer mais atrasos ao Ministério Público, à justiça, aos processos, vai trazer mais atrasos, vai. A justiça nossa é muito morosa. Eu digo assim, eu queria também uma decisão da noite para o dia, né? Já encerrava o caso, já bati martelo, mas não é assim. Né?
Bom, nós vamos fazer mais um intervalo rapidinho, já voltamos para falar da questão eleitoral, que 2020, além de tudo, também é um ano eleitoral. Já voltamos, faltam 5 já para as 10 da manhã, informação de alta tradição, 26 graus a temperatura, informando Gás HG e Serrana Engenharia. E aqui no Sacolão Avenida, todos os dias a partir das 4 da tarde, tem pão quentinho. Reta final desta primeira hora aqui do Temática, o promotor de justiça Luiz Augusto Gonçalves Costa está aqui conosco. É um ano eleitoral, mas antes só a dona Vilma, lá do bairro Barcelos, muito bom dia para a senhora. Ela diz aqui: ela tem arritmia e a enfermeira não estaria passando ela para o médico a sua consulta. Ela disse que por onde poderia reclamar?
Eu acho que o primeiro ponto que tem que reclamar é na Secretaria de Saúde, né? Se ela procurar, então, na Secretaria de Saúde e passar essa reclamação dela ali. Não é uma questão judicial.
Ela acha que o atendimento não está sendo satisfatório, né? Que busque os órgãos, primeiramente os órgãos direto ali, que é da Secretaria de Saúde, que é a gestora do serviço. Bom, 2020 é ano eleitoral, e um ano eleitoral importante também porque são das eleições municipais. Ou seja, o episódio acontece na comunidade, é muito mais próximo da comunidade. E em Vacaria, pelo menos o que se desenha agora, a gente está antecipando aqui algum cenário, é que o ex-prefeito Eloy Poltronieri possa ser candidato a prefeito de Vacaria novamente, e ele está com um processo na justiça tramitando em Brasília, né? No, no, no Tribunal Superior.
Ainda está aqui no Estado.
Ainda não foi para o TSE.
Não foi para o STJ.
STJ, né? Qual que é a situação dele realmente nesse momento? O que é que pode acontecer?
Eu vou ser o promotor eleitoral, fui designado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, de acordo com a resolução, né? Até porque a gente tem uma... Eles se baseiam nisso, que a gente, quanto mais tempo tem na cidade, na comarca, né? Conhece os índios, né, da tribo,
da tribo,
e eles designam sempre os mais antigos para atuarem com mais tempo na casa, então, e principalmente nessas questões de eleição municipal. A gente já está eu estou indo para a minha quinta eleição municipal, fiz 13 em Bom Jesus, e essa vai ser a segunda ou terceira aqui em Vacaria. Sou bastante, então, em eleições municipais, então a gente foi designado para isso, atuar no próximo pleito. E essa questão, já que eu respondo de primeiro, assim, hoje, atualmente, não há nenhum impedimento para o ex-prefeito Eloy Poltronieri ser candidato, né? A gente vai verificar isso em agosto, se há algum impedimento para ele, que é a data que a gente faz essas verificações. Mas hoje não há nenhum impedimento, então ele pode ser candidato a prefeito municipal, porque ele não está sendo atingido por nenhuma restrição no âmbito eleitoral.
Tem algo diferente com relação da eleição passada para essa agora, da lei? Não, segue as mesmas regras?
Segue as mesmas...
Não, mas isso não é uma questão exclusiva da justiça, porque as candidaturas a vereador não podem ter mais a coligação, né?
Isso é uma coisa
isso é uma questão... Passivos já dos partidos se organizarem.
Sim, já estão se organizando para isso, né? E isso não vai mudar, né? Já passou um ano, porque as alterações que vão atingir o próximo pleito tem que se ocorrer até um ano antes. Então as regras já estão colocadas na mesa. Então todos os partidos sabem que as regras estão na mesa. O que tem de diferente da última eleição, que é que foi para a eleição do presidente, do governador, é basicamente essa. O resto segue tudo igual. E o que mais vai pegar, porque eu digo assim, tem de diferente, com base em resoluções do TSE, e a gente está sabendo que eles vão colocar algumas outras resoluções, é relativo às mídias sociais, né? Principalmente também os fake news. Então esse é um ponto que está chamando bastante a atenção do Tribunal Superior Eleitoral, e estão colocando para a gente como é que a gente vai fiscalizar isso aí, até porque eles querem fazer o jogo limpo. Né? Então os fake news estão e não querem que um candidato seja eleito com base em falsas notícias, né? Essa é uma coisa que a gente vai intervir bastante na eleição para tentar coibir esses fake news.
Evidentemente que isso vai merecer, inclusive, um outro programa específico sobre isso. E não é só a fake news, não é só na questão eleitoral. Né? Tem o dia a dia aí, estamos também sofrendo muito com essa questão dos fake news. Muito obrigado pela sua presença aqui, um ótimo 2020. O Judiciário volta ao trabalho quando?
Dia 7 de janeiro.
7 de janeiro.
7 de janeiro. Nós estamos no recesso, estou de plantão até amanhã estou de plantão, a gente faz uma divisão, mas 7 de janeiro está sendo trabalho, os casos urgentes estão sendo acolhidos e estão sendo levados ao judiciário, mas efetivamente volta ao trabalho normal no dia 7 de janeiro.
Feliz ano novo, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho.
Feliz ano novo para você, Aldo, e todos os seus ouvintes, e o Ministério Público está sempre à disposição aí, que seja um ano, como eu falei, plantamos bastante alicerce esse ano para que 2020 a população colha isso da melhor forma possível.
Notícias da hora na Rede Tua Rádio em seguidinha, e depois a participação hoje, o comando do Temática até o meio-dia será do Ronaldo Pontel, na folga aí do Neto Ferreira. Ronaldo Pontel estará na tua companhia aqui na Tua Rádio Fátima.